Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional. Astrid
Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, com o Bate-bola nacional em rede para todo o Brasil. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vasco se garante na final do Carioca e jogadores fazem pronunciamento por conta de vazamento de informações. São Paulo supera o Palmeiras nos pênaltis e está na final do Paulistão. Adversário do tricolor paulista sai do confronto entre Santos e Corinthians. Clássicos regionais fazem a festa da torcida nas decisões em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas. Brasil no topo do pódio. Rafael Araújo conquista medalha de ouro no aberto de Taekwondo de Marrocos. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Bom, 12h32, registrando antes do telefone, que nós temos hoje na mesa de áudio Rafael Espíndola e na central técnica o Rui Franklin. A produção é do Luiz Ferreira. Obrigado! Agora sim, se você quer mandar aquele regadinho pra gente, é só ligar. 2117-6935. E pelo Facebook, é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixando aquele recadinho, joinha, pra gente. Gostei. E quem vai falar do Vascão da Gama é ele, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Dentro de campo, classificação garantida após a vitória de 2-1 sobre o Bangu. Mas fora dele, salários atrasados e crise de relacionamento. Para desfazer boatos, todo o elenco vascaíno foi à sala de imprensa do Maracanã para fazer um pronunciamento. O porta-voz do grupo foi o zagueiro e capitão do time, Leandro Castan.
Vai ser um pronunciamento, não vamos responder perguntas, espero que todo mundo entenda. Esse pronunciamento é para esclarecer algumas coisas. Houve-se uma reunião na sexta-feira no CT e acabou vazando uma informação de que 4 jogadores cobraram o diretor que lá estava. Incomodou muito a gente, porque não é verdade isso. Eu, como capitão do time, foi uma das pessoas que falei. E era um problema que a gente estava resolvendo internamente. Todos aqui respeitam muito a instituição, todos aqui. Inclusive a equipe se concentrou para essa partida. Então a gente queria deixar claro isso, que as informações que estão vazando estão atrapalhando e nós estamos aqui para defender esses jogadores. Inclusive o Max, que é um jogador muito importante para a gente. O Luiz, ano passado, foi um dos caras que ajudou a gente pra caramba. Pikachu, um dos artilheiros do time. Então aqui, para deixar bem claro para todo mundo, que esse grupo é fechado, esse grupo é unido.
Ainda na noite deste domingo, a diretoria vascaína, por meio de nota, desligou o meio de campo Thiago Galhardo. O treinador Alberto Valentim apareceu para a coletiva pós-jogo quase 2 horas depois do fim da partida e também comentou o caso.
O que é importante nós colocarmos para vocês, e eu na frente da minha comissão técnica, que tudo está sendo feito em prol da instituição Vasco da Gama. Aqui não tem eu, aqui tem um nós, que é todo mundo querendo o quê? Dar o máximo de si, cada um, para nós sermos um coletivo forte, para nós conquistarmos os nossos objetivos importantes nessa temporada de 2019.
O Vasco volta a campo quarta-feira à noite para enfrentar o Avaí em Florianópolis pela Copa do Brasil. E no domingo, encara o Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, vamos conferir aí a participação dos nossos comentaristas, começando com você, Mário Silva. Se vazou a informação do que estava rolando entre eles, foi entre eles mesmo, não é não, Mário? Boa tarde.
Vazou, tá vazado. Boa tarde. Não, às vezes não, às vezes alguém passou, alguém ouviu. Não, uma vez há muitos anos atrás fizeram uma reunião no vestiário e o técnico era o Otto Glória, tem tempo.
Até porque não existia redes sociais.
Só que fizeram no vestiário, no antigo vestiário, o Leomário Valente foi lá, botou o ouvido e escutou. E contou para todo mundo, quer dizer, então tem esse negócio. Agora, que o time do Vasco estava nervoso, estava.
Muito. Primeiro tempo horroroso.
A casa que falta pão, todo mundo manda, ninguém tem razão. Até fazer o segundo gol, o time estava nervoso. Eu até considerei que comentei o jogo. Havia, inclusive, merecimento do Bangu, talvez não para vencer o jogo, mas para empatar. Então, uma coisa influencia a outra. A gente tem uma semana com um jogo no meio, difícil, para resolver.
Meu caro André Luiz Mendes, você viu o jogo pela televisão assim como eu vi. Você viu o torcedor que quase jogou o sapato nas costas ou na cabeça do técnico do Vasco da Gama. Deve ter visto também, assim como eu vi, que no segundo gol do Vasco da Gama, o técnico bateu cabeça no chão e agradeceu aos céus, André.
Boa tarde, Astrid.
Boa tarde.
Boa tarde para o Mário, para os companheiros aí, os ouvintes ligados em todo o Brasil. Olha só, é difícil trabalhar desse jeito no Vasco. Sabe, os caras não dão tranquilidade pro treinador ficar na orelha do cara o tempo inteiro.
Eu fiquei temerosa.
Sabe, fica na orelha do cara falando palavrão, xingando o cara ameaçando. Tem que se concentrar no trabalho. E o torcedor que tem, evidentemente, o direito, ele tem o direito de se manifestar negativamente com relação ao time, mas ele também tem que entender que ele também tem que dar força no momento que o time precisa. E o treinador precisa estar tranquilo. E outro, o cara que pegar um sapato desse e tacar num cara, esse cara não pode entrar no estádio de futebol nunca mais, né?
Tem que ser preso,
Porque vamos se basear que ele está na repartição pública, ele está no trabalho dele, o chefe dele não gostou, tira o sapato e taca na cabeça dele. Ué? Nada justifica vias de fato, nada justifica uma agressão, uma atitude agressiva não justifica. Isso não vai melhorar, esse cara deve ter enfiado o sapato não sei aonde, porque o cara que ele colocou em campo foi o cara que fez o gol da vitória.
Ah, meu Deus do céu, não me tira do ar não, André, por favor, fala, Mário.
Olha, uma vez o cara jogou um sapato na geral, na cabeça de alguém, depois pediu que devolvesse, porque ele só tinha aquele. É o nervosismo. Agora, você gritou burro pro Valentim. O Valentim também, os caras não gostam do Valentim. Mas gritou burro e o cara que disseram que era burro foi lá e fez o gol da vitória. E fez um belo gol, por sinal. Que foi a.
Belíssimo.
Que fez o gol.
Fala, André.
Agora os caras falam demais também, atrapalham o papo. Tem um cara que fica cornetando no vida. Tem muito corneta, hein?
Pode falar, André.
É, tem muito. Eu tava no Beira Rio, ainda era repórter ainda, não narrava. Tá do lado do Wellington Campos, inclusive. O cara tacou um rádio de pilha.
Cruze!
Era Flamengo Internacional, no Beira-Rio Antigo. Novinho, rádio pilha.
Nossa.
Ele bateu justamente nas minhas costas. A sorte é que tem costa aqui à vontade pra rádio. E aí, o rádio tava novo, eu peguei o rádio, olhei, botei na minha bolsa, eu só vou comprar as pilhas, que o rádio tá novinho, só que ficou sem a pilha, eu comprei a pilha e usei o rádio. Tenho ele até hoje.
Bem feito. Bem feito pro cara que te acertou. Eu faria a mesma coisa, André. Te deu, né? Ele te deu um rádio de presente.
Nem olhei pra trás. Só peguei o rádio. Você tacou em mim é porque ele não quer mais.
Você deu sorte, porque ali na Coreia, que é o lugar de onde veio o rádio, os caras faziam pipi em bexiga e jogavam a bexiga cheia de pipi.
Deus me livre.
É, companheiro.
Deus me livre. 12h39 no Rio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes com as informações.
No último final de semana foi realizado o aberto de taekwondo no Marrocos. A brasileira Rafaela Araújo ganhou o ouro na categoria até 57 quilos. Milena Titonelli ficou em segundo na categoria até 67 quilos. Bárbara Dias levou o bronze na categoria até 62 quilos. As lutadoras Iris Singh e Talisca Reis, da categoria até 49 quilos, foram derrotadas nas quartas de final. A cidade de Brasília organizou a etapa do Sul-Americano de vôlei de praia. A competição foi no final de semana e o Brasil foi bem representado nessa quarta etapa da competição. No masculino, a dupla formada por Evaldo e Arthur Lance ficou com o título. Ouro no feminino com Carolina Horta e Ângela e prata para Tainá e Vitória. A Bahia receberá a próxima etapa, que é a quinta, de 19 a 21 de abril. Será na cidade de Camaçari. A paulista Elizabeth Rodrigues conseguiu o índice classificatório para o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. A sua prova é o lançamento do disco da categoria F52. A atleta foi o destaque do desafio Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Atletismo, que aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo no final de semana. Alessandro Rodrigues, disco, na categoria F11, e André Rocha, peso, na categoria F53, também atingiram as marcas qualificatórias. O campeonato mundial ocorrerá de 7 a 15 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes. A letra F da classificação dos atletas corresponde às provas de campo. F52 de Elizabeth são cadeirantes com sequelas de poliomielite, lesões musculares e amputações de membros inferiores. F11 do Alessandro são deficientes visuais e F13 do André também cadeirantes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro. Rapaz, hoje você se aprimorou nas vinhetas. Gostei de todas. De Rafael Espíndola.
Não,
meu caro Rafael Monteiro, traga as informações do Flamengo, Rafael.
O Flamengo já sabe o adversário na final do campeonato estadual, enfrenta o Vasco após o clube Cruz Maltino vencer o Bangu neste domingo pelo placar de 2-1 no Maracanã. O primeiro jogo da final acontece no próximo domingo, porém, no meio do caminho, na próxima quinta-feira, o rubro-negro entra em campo para enfrentar o San José da Bolívia, também no Maracanã, pela Copa Libertadores da América. O autor do gol de empate contra o Fluminense na semifinal do Carioca, no sábado, por 1-1, Gabigol, não poderá entrar em campo no próximo compromisso do clube. Expulso na derrota por 1-0 contra o Peñarol do Uruguai, cumpre suspensão. O técnico Abel Braga comenta a preocupação com o substituto.
E agora preocupa. Preocupa porque eu não vou ter o Gabriel, eu não sei se terei o Uribe, e eu não sei do Bruno Henrique. O único que eu não sei é do Bruno Henrique. O Uribe com certeza não, o Gabriel não. Então você vê que eu já estava pensando em quinta, a minha solução, ela já está fora. Eu sou um cara comum, mas eu sou um grande gestor de homens e de caráter. E esse jogador de Flamengo tem caráter.
O Uribe saiu do jogo no sábado com torção no tornozelo e não joga na quinta-feira. Sem as duas primeiras opções, e Lincoln, que se recupera de lesão, não está inscrito na Libertadores. Vitor Gabriel, jogador da base do Flamengo, 18 anos, é a opção do técnico Abel Braga na posição, ou Renier, de apenas 17, que ainda não estreou pelo profissional. Outra dor de cabeça para o treinador é o atacante Bruno Henrique, com dores na parte posterior da coxa esquerda, será reavaliado. Caso não tenha tempo hábil para recuperação, Vitinho deverá substituí-lo. O Flamengo é o segundo colocado do grupo D da competição internacional, com o mesmo número de pontos do Peñarol, que soma 6. Flamengo perde no critério de saldo de gols, os brasileiros têm 2, os uruguaios possuem 3. A LDU do Equador é o terceiro com 4. Na lanterna está o próximo adversário do rubro-negro, o San José, com apenas 1 ponto na tabela. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12h44 no Rio de Janeiro, meu caro André Luiz Mendes, Flamengo e Libertadores.
Olha, Flamengo tem que vencer de qualquer maneira o San José da Bolívia. Primeiro porque o adversário é fraquíssimo, o Flamengo venceu lá. É um adversário que só conseguiu 1 ponto até agora na competição. O Flamengo vem com peso de ter que ganhar pela derrota do Peñarol para poder ficar numa boa, porque qualquer um empate já fica desastroso. Depois o Flamengo vai jogar fora de casa. E outra, talvez a ausência do Gabigol e do Uribe seja um momento para o Abel fazer um teste que eu acho que eu vi muitos torcedores do Flamengo querendo. Arrascaeta. Ele, Diego, Everton Ribeiro, o Bruno e o Vitinho. Esses 5 jogadores dos volantes para frente fazendo um rodízio. sendo que manteria Arrascaeta pelo setor esquerdo, Diego pelo meio, Everton Ribeiro pelo setor direito, flutuando. Cada hora um flutua no meio para abrir espaço. Talvez seja esse uma grande oportunidade do Abel testar o que eu acho que muita gente quer ver. Eu, particularmente, gostaria de ver isso.
Então, tá aí. O André citou aí uma possível escalação do Abel. Mas também quero saber de você, Mário Silva, além da escalação que o André deu, e a falta do Gabigol. Vai fazer falta? Estou sendo
vai fazer redundante. Falta, porque ele é um jogador que faz falta. Né? Mas o jogo não tem essa importância tanta. Tem, pelo menos tem que ganhar. Mas também se não ganhar do San José em casa, ele pegou lá na altitude, pede o boné e vai embora para não dizer outra coisa. Então, realmente, tem obrigação de ganhar. O Flamengo tem obrigação de ganhar o São José na quinta-feira. Com relação às possibilidades de não ter o Gabigol, que está suspenso, o Uribe, que se machucou, e até o próprio Bruno Henrique, que pode jogar por ali, que saiu com um emplasto lá na coxa direita, eu também gostaria de ver o Arrascaeta ali. Engraçado que tem quem tem um, não tem nada. Tinha um monte, agora só não tem ninguém. Porque um está machucado, o outro também está. O outro foi embora, o outro tá suspenso. Ainda tem o Lincoln, mas o Lincoln está... O Lincoln também é a bomba, está vindo de machucado. Eu fecho com o André. Eu acho que seria uma boa ver o Arrascaeta ali. Até porque o Arrascaeta, no meu entendimento, vai acabar beliscando uma vaga, não sei de quem.
São 12 horas e 47 minutos.
Também não é bom. Segunda-feira, Nacional.
Olha, outro lance que esquentou foi ontem a semifinal entre São Paulo e Palmeiras. Festival de gols anulados, festival de VAR, muita reclamação. E eu estive lendo hoje aí pelos sites que o Scolari teve vontade de pegar o time, meu caro Luiz Ferreira, de pegar o time e retirar de campo.
É, Astrid, isso é verídico. Boa tarde para você, o André, o Mário, a galera da técnica aqui em Brasília. O Mário também acabou de ver o que eu vi, por isso eu demorei a entrar no ar. E ao ouvinte da Rádio Nacional. Olha, Astrid, vou começar pelo São Paulo. Porque o técnico Cuca, ele foi muito sincero quando comentou essa classificação do São Paulo para a final do Paulistão. São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis após novo empate em 0-0. Teve a atuação do VAR, anulando dois gols, anulou um gol do Palmeiras, anulou um gol do São Paulo. Pelo que a gente está lendo nas redes sociais, especialistas em arbitragem, o VAR agiu bem ao anular os dois gols. E o São Paulo acabou, graças ao goleiro Thiago Volpe, que foi muito bem na decisão por pênaltis, o São Paulo está na final. Vamos começar pelo Cuca. Ele que dá uma comparada entre os elencos do São Paulo e o do Palmeiras. O Palmeiras com muito mais qualidade, muito mais experiência. São Paulo recheado de meninos. E essa classificação para a final do Campeonato Paulista.
Palmeiras tem 10 jogadores que tem mais de 100 partidas aqui dentro. Eles sabem o que é a pressão aqui dentro, e é muito grande. E nós temos meia dúzia de meninos que nunca jogaram aqui. Então, ontem à noite conversamos muito sobre isso, e mesmo assim, os primeiros 15 minutos, o Palmeiras pressionou muito. Depois a gente assentou, equilibramos o jogo, fizemos um segundo tempo bom. O VAR agiu para os dois lados, ali. Então aí nós valorizamos o jogo, o empate, levamos para os pênaltis. Trabalhamos bem os pênaltis também, essa semana, e pudemos quebrar um tabu, né? Que é empatar aqui e poder vencer nos pênaltis. Acredito que a torcida do São Paulo esteja muito feliz com o que ele viu, com o que esses meninos representaram o torcedor de São Paulo, e agora vem uma outra parte tão ou mais difícil do que essa, que é encarar uma final,
essa é a parte complicada que o Cuca está vendo para o São Paulo. Agora vamos com relação ao que você me perguntou no início.
Quer falar, Mário? Mário quer dar um toquinho.
Só um detalhinho só.
Deu um toquinho.
Eu acho que essa situação do São Paulo o credenciou diretamente para pingar o campeonato. Porque estava na última situação, era o pior de todos, e agora.
Pior de todos, é verdade.
Vai passando pelo melhor de todos, hipoteticamente, que é o Palmeiras. Uma pergunta para o André Luiz Mendes responder depois. Se quiser, pode responder agora. O ônibus do São Paulo entrou de ré ou de frente?
O ônibus do São Paulo entrou de frente.
Sempre,
eu vi, né, tava acompanhando
desde cedo. Se não entra.
E detalhe, falar em entrar, não entrou nem o Pablo, nem o Hernandes, o time jogou desfalcado. o São Paulo está começando a se arrumar com as contratações que está fazendo e saiu daquele estágio de um time meia boca para um time perigoso. E detalhe, o que você falou aí, essa vitória contra o Palmeiras credencia demais o São Paulo para quem sair hoje à noite de Santos e Corinthians.
Luiz. Agora vamos ouvir as trilhas que você me questionou no início dessa entrada aqui. O Filipão fala pra gente se ele mandou, se ele teve intenção ou não de retirar o time de campo após a anulação do gol do Deyverson pelo VAR. Fala, Filipão.
Sim, sim, teve sim. Vou sentar ali comigo pra gente conversar, que se não querem. Hoje o lance, depois que foi mostrado pra todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Deyverson. Muito bem. E o pênalti deu o quê lá? E o pênalti lá? Tinha o quê? E o julgamento do Moisés, a farsa que foi o julgamento, vocês sabem como foi? Vocês já pesquisaram? Quem estava envolvido? Como foi o voto dos quatro jogos? Quer dizer, é uma vergonha. Então, não adianta a gente ficar reclamando aqui, até porque a gente vai receber lenços do dirigente lá, porque ele disse que vai mandar lenços pra gente, então não tem que mandar lenços não, tem que mandar o que é correto.
Tá aí a bronca do Filipão, Astrid, espinafrando a arbitragem, gostou do espinafrando, né? Espinafrando a arbitragem e detonando aí a postura do VAR. O adversário do São Paulo sai hoje do jogo entre Santos e Corinthians, jogo de ida, Corinthians 2-1. E vou te falar uma coisa, essa postura do Filipão não caiu bem no gosto do torcedor palmeirense, pelo menos nas redes sociais, Astrid.
Olha, ontem eu cruzei, eu voltei ao Maracanã, depois de muito tempo que eu não fazia jogo no Maracanã.
E agora foi rebatizado.
Fui rebatizado, tomei um tropeção e agora não vou perder rumo, gostei de voltar ao Maracanã, é bem melhor fazer lá realmente. Mas encontrei com o Luiz Roberto, que é o narrador da TV Globo, e falamos rapidamente sobre o VAR. O Roberto foi velho companheiro do tempo de reportagem e tal, Rádio Globo São Paulo. E o VAR está, desculpe o termo, avacalhado. Avacalhado. Aqui no Brasil está avacalhado. A Inglaterra tem o melhor campeonato europeu e, quiçá, do mundo. Até agora não botou o VAR. Botar VAR para definir coisa interpretativa, pede o boné e vai embora para não falar outra coisa.
E?
É um absurdo. Eu ontem estava, não sei se o André até ouviu a transmissão, a nossa cabine, ela tem uma
Ele
cabine...
Ele estava ligado na gente.
Tem uma cabine no meio e tem a cabine da Tupi. E o Zé Carlos estava narrando. E o Zé Carlos falou lá e eu ouvi daqui a mesma coisa. O VAR tá, não foi feito para isso. O VAR foi para dizer sim ou não, ou para dizer, ô juiz, anta! A bola entrou, foi pena. Agora ficar discutindo o sexo dos anjos, o cara levar 6 minutos para decidir um negócio que pela TV eu vi que foi ou não foi, brincadeira.
Meu caro André Luiz Mendes, você viu o jogo de São Paulo pela televisão, assim como eu também vi. Eu vi principalmente a cobrança de pênaltis. Agora, eu nunca vi na minha vida, André, e eu queria que você falasse sobre isso, eu estou errado ou não, tanta presepada para se cobrar pênalti. Mas cada um que entrou fez uma dança, um balé exclusivo para cobrança de pênalti. Eu tô errado, André?
Olha, eu sou favorável àquele que bota, vai lá e mata. Mas a gente tem que levar em consideração o estilo, o jeito, a
André,
forma.
André, me perdoa, ali não tem estilo, André? O cara deu quatro passos para o lado e voltou, André, para bater o pênalti. Brincadeira. Desculpa.
Não, tudo bem.
Eu estou revoltada por exemplo,
o maior batedor de pênalti do futebol brasileiro, que está até contundido, é o Henrique Dourado, que todo mundo elogia como o melhor cobrador de pênalti do futebol brasileiro. Ele que saiu do Flamengo, foi lá e infelizmente teve que fazer uma fratura exposta, tá, e vai voltar só daqui a 2 meses. E ele tem um negócio de parar e de chegar devagar em cima da bola. Eu acho que o jogador usa o recurso que ele se sente à vontade para bater o pênalti, desde que a bola entre. Eu não acho que o cara faz isso para aparecer. Agora, o pênalti que o Carneiro do São Paulo bateu de cavadinha deve ser mal de Uruguai, porque o Louco Abreu batia do mesmo jeito. Quase que o Louco Abreu entregou ouro contra o Flamengo. Mas o pênalti que o cara do São Paulo bateu foi qualquer coisa de maravilhosa, Astrid. Ele jogou o goleiro lá na Avenida Paulista
esse
e botou a bola devagarzinho por cima.
Esse teve VAR? Maravilha.
Teve VAR no pênalti?
Não. Sei lá. Não teve.
Não está na regra do VAR o pênalti, não.
O VAR está me deixando meio nervoso, né, André?
Só tem quatro situações do VAR só que eles podem entrar. As quatro que já foram até exaustivamente faladas aqui. Tirando essas quatro, não pode mais nenhuma. Né? Embora, apesar do dia 1º de junho, o goleiro vai poder deixar um pé à frente da linha, quando começar a nova regra, para ele poder tomar impulsão para pegar. Se o goleiro já se adianta com os dois pés no chão, imagina com um na frente.
12h56 no Rio. Ah, não poderia faltar o meu Vascão.
Vascão?
Ih. Oi? Ah, eu, Miguel? Desculpe, eu tô aqui viajando.
Você é Vasco,
hein?
Você é Vasco?
Não, eu sou Flamengo. Mas posso chamar de meu Vascão como chamo de meu Flusão. Vamos lá, Maurício, eu errei. Vamos lá, Maurício, boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. O Fluminense, que mal pôde digerir a eliminação no Campeonato Carioca, tem um jogo importante amanhã, 7h15 da noite, pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Luverdense. 0x0 o jogo de ida, e o Fluminense tem que vencer. Né? Qualquer empate, 50-50, vamos para cobranças de pênalti. Não tem mais aquele gol qualificado na Copa do Brasil. Então, complicado, né? E o técnico Fernando Diniz, apesar da eliminação, ele vem recebendo uma avaliação positiva do trabalho dele. E ele falou sobre isso, sobre a avaliação do trabalho dele e também dos jogadores do Fluminense. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz.
É um time que vai ganhando casca. Jogos importantes, fazendo jogos equilibrados contra times com orçamento muito maior do que o nosso. Fazendo partidas interessantes na Copa Sul-Americana, jogos fora de casa. Então, o time que está ganhando consistência, está ganhando assim, maturidade, e a gente precisa dos jogos para que isso aconteça. A gente está 3 meses trabalhando juntos e com muitos problemas. Então, o saldo é positivo, eu tenho que parabenizar os jogadores. A gente treina e joga de uma maneira muito intensa. Então, ele tem que parabenizar os jogadores, que eles estão fazendo muito pelo pouco tempo que a gente está trabalhando junto.
O técnico Fernando Diniz, pro jogo contra o Luverdense, ele continua com problemas, o Ayrton segue lesionado. Por outro lado, o Ganso, que foi expulso na final da Taça Rio, na semifinal da Taça Rio, ele volta à equipe. O time deve entrar em campo com Rodolfo no gol, Gilberto na direita, zaga com Matheus Ferraz e Nino, e Caio Henrique na esquerda. Dodi, Bruno Silva e Ganso no meio de campo, e no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. O Fluminense tem uma parada dura hoje, fora de campo, no TJD. É o julgamento do Ganso hoje. A gente lembrou, já falei isso na semana passada, ele pode pegar até 360 dias de suspensão. Portanto, é uma batalha no tribunal que o Fluminense tem antes da batalha contra o Luverdense amanhã no Maracanã. Só mais um detalhe sobre a situação do Gilberto. Muito se falou que o Gilberto discutiu com o Fernando Diniz no fim do jogo contra o Flamengo. É verdade, eles discutiram. E muito se comenta que o Fernando Diniz não tem, às vezes, uma relação muito boa com os jogadores, mas só que o próprio Fernando Diniz e o próprio Gilberto já deixaram isso bem claro. Foi algo da situação lá do jogo. E os dois se gostam muito. O Fernando Diniz disse que acha até que o Gilberto teria condições de ir para a seleção brasileira. Viu, Astrid?
Meu caro André Luiz Mendes, rapidinho, mas o que acontece no jogo deve morrer ali no jogo, não é não, André?
Eu acho que sim. O que acontece em Vegas, morre em Vegas.
Isso aí. Valeu, André Luiz Mendes, obrigado pela participação, Mário Silva, Maurício, Luiz, obrigado a todos. O Bate-Bola Nacional vai ficando por aqui, mas a Rede Nacional de Rádios continua com a Tarde Nacional. A todos vocês, uma belíssima segunda-feira.
Astrid e Nick.
Tchau.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.
Bate-bola Nacional.